A nossa terceira pauta de hoje traz aqui os cuidados com os olhos e a prevenção de doenças oculares. É o Abril Marrom que alerta para esse tema aqui no Ponto de Encontro, assunto que nós vamos conversar com a doutora Cláudia Del Claro, diretora da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, SBO. Doutora Cláudia, boa tarde.
Boa tarde, um prazer enorme estar aqui com você, com os ouvintes.
O prazer é nosso, muito obrigado por nos atender, né, nesse horário em que muitas pessoas estão na hora do almoço, mas uma informação importante para a saúde e prevenção. Eu pergunto, o Abril Marrom é o alerta para a prevenção de doenças oftalmológicas, né? A partir de quando que esse lembrete, né, essa recomendação começou a fazer parte do nosso calendário?
Então, o Abril Marrom, ele é uma campanha que ela já vem por muitos anos, já na década de 90 ele já começou. E ela é uma campanha muito, muito importante porque ela é a conscientização e a prevenção da cegueira. Porque, olha que dado alarmante, cerca de 70% dos cegos hoje em dia, eles poderiam estar enxergando se a doença fosse prevenida e tratada adequadamente. Então, é esse o grande motivo de ter um movimento como esse para realmente conscientizar e prevenir essas formas de cegueira.
Quais são as principais doenças oftalmológicas?
Então, nesse quesito, doenças que causam a cegueira, nós temos doenças assim que podem começar já desde do nascimento de um bebê até o idoso. Lá no nascimento, a gente destaca o glaucoma congênito, a catarata congênita, que são doenças que elas são prevenidas através, já começa, né, a prevenção delas através daquele teste do olhinho, aquele teste tão importante que é realizado na maternidade e que toda criança deve ser submetida. Depois, daí, já no primeiro ano de vida, a criança começa a fazer suas consultas oftalmológicas e se por acaso algo for detectado, aí já será tratado para que não ocorra a doença em si, a cegueira, né?
Doutora, ao longo da nossa...
A gente tem outras causas de cegueira. A maior causa de cegueira no nosso meio irreversível é o glaucoma, que é a pressão alta no olho, que também é uma doença que ela pode totalmente ser prevenida e tratada. Não há cura, mas há um controle. Através da consulta oftalmológica, o paciente faz a prevenção. Então, é fundamental que toda pessoa faça, pelo menos uma vez ao ano, a consulta oftalmológica.
Doutora, quais são os sintomas, né, que a gente pode ficar ligado? A gente sente ao longo da vida uma coceira, uma poeira que você pegou. Os problemas, eles são visuais, eles são mais sintomáticos. Como é que é a avaliação de um problema oftalmológico, um possível problema?
Então, exatamente, você falou uma coisa muito, muito, muito importante, porque é esse o grande motivo de uma campanha dessa do Abril Marrom. Porque essas doenças que causam a cegueira, que realmente são graves e que podem causar uma cegueira irreversível, elas não dão sintoma inicial. Quando a pessoa, então a pessoa não sente dor no olho, não sente coceira, não sente o olho vermelho, e aí quando vê, a coisa já estava muito avançada. Esse é o caso do glaucoma. O glaucoma, ele é uma pressão elevada no olho que não dá sintomas. E aí, quando o paciente se dá conta, porque ele vai fazendo uma perda da visão periférica, então ele vai perdendo a visão da periferia até o centro. Quando ele dá conta que ele está perdendo a visão periférica, a doença já está muito, muito avançada. Infelizmente, volta e meia, nós vemos casos assim. Outra grande causa de cegueira é a diabetes. Essa doença que dá o aumento do açúcar no sangue, muitas vezes os pacientes às vezes até desconhecem que ela pode ser uma grande causa de cegueira. Mas no início ela não dá sintoma algum, então a pessoa vai lá. Muitas vezes eu atendo pacientes que estão com a diabetes totalmente descompensada, e aí eu falo, nossa, mas o senhor não pode deixar essa glicemia alta, a diabetes, ela pode causar algum problema nos seus olhos. Ah, mas eu não sinto nada, me enxergo bem, tá tudo bem. Por quê? Porque o problema ele é lento, então ele vai atingindo os vasos da retina, e aí realmente quando a pessoa se dá conta, ela já está com a retina toda comprometida, e aí já fica muito mais difícil. Então também, mais um alerta que todo diabético precisa fazer essa consulta anual para prevenção. Outra doença que nós tomamos bastante cuidado é a degeneração macular relacionada à idade, que ela acomete daí o idoso, pessoas com mais de 60 anos, e também não dá sintoma algum no início, e depois quando a pessoa começa a perceber, ela já está com a doença mais instalada.
Doutora, coincidentemente, hoje nós tratamos o assunto tabagismo na adolescência e ainda hipertensão arterial com profissionais distintos, e agora você, né, falando sobre esse assunto. O tabagismo, de certa forma, e a hipertensão arterial também tem uma relação com a saúde dos nossos olhos, não é?
Com absoluta certeza. O cigarro, de uma forma geral, ele é um agente oxidante das nossas células, então ele promove um envelhecimento precoce, inclusive das células do nosso olho. Então, o paciente que é um tabagista inveterado, aí, que fuma mais de uma carteira de cigarro por muitos anos, o que que acontece? Ele vai ter uma catarata precoce. Catarata é o embaçamento da lente do olho, do cristalino, que vai acontecer de uma forma geral em todas as pessoas, mas o tabagista ele vai apresentar esse problema antes. Também doenças na retina, também essa degeneração macular relacionada à idade, o tabagismo é um fator de risco para formas mais graves. Então, enfim, o cigarro ele não faz bem para nada no nosso corpo. A hipertensão arterial também é uma doença bastante traiçoeira para os nossos olhos. Por quê? Porque ela, assim como a diabetes, ela acomete os vasos da retina. Então, ela causa afinamento dos vasos, estreitamento dos vasos. E aí, às vezes, num pico de pressão arterial, pode haver um espasmo que ocorre como fosse um derrame, um AVC ali isquêmico, mas é dentro do olho. E aí, a pessoa pode, se não for intervisto rapidamente, no caso de uma oclusão da artéria central da retina, grande maioria das vezes o paciente vai ficar cego. E um outro fato que a hipertensão promove também é a oclusão da veia central da retina, que aí já causa também muitas hemorragias no fundo do olho. E é bem comum, sabe, aquele paciente assim, ó, que ele tem a pressão alta, mas ele não trata constantemente. Às vezes ele não tem uma pressão alta tão elevada, ou ele... Muitos pacientes me falam assim, não, doutor, eu só tomo remédio quando eu fico nervoso, porque não é todo dia que a minha pressão aumenta. Aí, quando eu fico nervoso, eu vou lá e tomo. E aí, é esse paciente que eu já vi muitas vezes acabarem tendo este problema. Por quê? Porque quando ela vem, dá um pico, e aí causa esse problema ocular.
Doutora, como é que as doenças, como é que é feito o diagnóstico, né, de problemas oftalmológicos? E ainda pergunto, há alimentos que colaboram para a saúde do nosso olho?
Excelente. Então, as doenças oculares, elas são diagnosticadas na consulta oftalmológica completa. O que que é isso? Porque muitas vezes os pacientes, quando lembram de oftalmologista, eles pensam assim, é óculos, oftalmo é óculos, é a relação direta. Ah, você consulta oftalmologista? Não, eu enxergo bem, enxergo de longe, enxergo de perto, não tem motivo de eu consultar. E tem motivo sim, porque esses são as doenças silenciosas, são as doenças que podem estar ocultas. Então, através do exame completo, além do exame da refração, que é para ver se tem grau ou não, é medida a pressão ocular, é visto o fundo do olho, é visto a parte anterior do olho. E ali o próprio médico, com diagnóstico clínico, já pode estabelecer se há um fator de risco, se há alguma suspeita para alguma doença. E aí, fora isso, a gente tem uma série de exames complementares mais detalhados, exames da retina, exames de campo visual, enfim. Para cada parte do corpo, há uma série de exames complementares que nos ajudam muito neste diagnóstico.
Alimentos ricos em beta-caroteno são bons para os olhos?
São excelentes, é aquele ditado, né? Já viu algum coelho de óculos? Os coelhos que comem a cenoura tem todo o fundamento. Por quê? Porque o beta-caroteno realmente ele é muito positivo pela vitamina A. Todos os carotenoides, eles são muito positivos para a retina, eles protegem a retina. Além disso, outros alimentos que são importantes são a luteína, a zeaxantina. A luteína, ela está presente unicamente na gema do ovo. A zeaxantina, ela está presente nos vegetais verdes escuros, nos laranjados, nos amarelos. Então, uma alimentação saudável é importantíssima também para os nossos olhos. Outro componente alimentar muito importante são os derivados de ômega 3. Então, peixe, salmão, sardinha, atum, as oleaginosas, chia, nozes. É muito, muito importante você ter esse tipo de alimentação. De uma forma geral, para toda a nossa saúde, no nosso corpo, é bom evitar alimentos industrializados, ricos em açúcar, farinha branca, gorduras. Então, uma alimentação mais saudável possível também vai contribuir muito com os nossos olhos.
Me disseram que alho e cebola fazem bem também, é verdade isso?
É verdade também, o alho, a cebola, eles são vasodilatadores, então eles melhoram a circulação do nosso olho e de uma forma geral vai melhorar tudo, melhora a circulação, então é muito bom.
Tudo passa por uma boa alimentação, né, doutora?
Claro, com certeza, então hábitos de vida saudáveis, né? Além de alimentares, exercícios físicos regularmente, dormir bem, comer bem. E hoje nós estamos frisando muito também pela questão emocional, porque antes a gente só falava, então come bem e vai fazer exercício que está tudo certo. Não, hoje em dia a gente sabe, a gente já tem o conhecimento que a modulação do estresse é importantíssima para manter a nossa saúde ocular, inclusive a nossa saúde dos olhos também. Nossa saúde global do corpo todo, mas também a dos olhos, porque também temos doenças aí que podem estar envolvidas com o emocional, com estresse, com pessoa muito estafada, muito estressada, muito cansada, problemas no trabalho, de relacionamentos, enfim, ela pode, se ela somatizar, ela pode ter problemas oculares também.
Bacana. Fica a orientação, a conscientização para todos, né? Especialmente no local de trabalho, usar o EPI, usar o óculos de proteção. Muita gente acaba não usando o óculos certo, dirige muito à noite, não dorme direito. Os olhos se comunicam, os olhos falam, os olhos são música e poesia também. Vamos cuidar bem deles, né, doutora?
Exatamente. Os olhos são a janela da alma, você vê, porque eles manifestam, eles vão dizer se você tem alguma doença também sistêmica. Muitas vezes nós fazemos o diagnóstico através dos olhos. Pode aparecer o primeiro indício de uma doença nos olhos.
É a iridologia, doutora?
Não, doenças mesmo. Assim. Então, por exemplo, a diabetes, ela pode aparecer nos olhos, a pressão alta, a esclerose múltipla, que é uma doença autoimune que acomete a parte nervosa do nosso corpo, muitas vezes nós fazemos o diagnóstico através do exame oftalmológico, porque ela dá uma neurite, que é uma inflamação no nervo, e aí ela pode, baixa a visão da pessoa, assim, rapidamente, ela corre para o oftalmologista, e aí a gente vai ver e vai identificar esse tipo de problema. As uveítes também, que são inflamações dentro do olho, elas estão relacionadas com problemas reumatológicos, com doenças autoimunes, com, às vezes, até com outro tipo de doença, com tuberculose, com sífilis, com doenças assim infecciosas, podem ter a sua primeira manifestação ocular.
No começo da fala, você falou que 70% das doenças oculares e cegueiras podem ser evitadas. E é exatamente por tudo isso que você falou aqui, não é, doutora?
Exatamente, porque o que acontece? Você pensa, lógico que existem problemas graves, que daí, de uma forma geral, a gente fala que, olha, 30% realmente são problemas que ainda a gente não tem recurso, mas 70%, você é só de imaginar, mil pessoas cegas, deficientes visuais, daquelas 1.700 poderiam estar enxergando, então, realmente é um movimento que deve ser levado em conta para os nossos ouvintes aí, para os seus familiares, vale a pena perguntar se tem feito a consulta oftalmológica anualmente, como é que está, como é que não está, porque realmente isso pode fazer uma diferença grande na vida da pessoa.